Terceira reunião pública ordinária, dia 6 de fevereiro de 2017. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para que faça a oração do Pai Nosso. Está em discussão a ata da segunda reunião pública ordinária. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Em votação a ata da segunda reunião pública ordinária, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. A primeira correspondência aqui é um convite do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Elbert Figueiró, que vai ter uma solenidade da alteração do comando, do quarto comando, do coronel Wagner para o coronel Alexandre Nocelli. Vai ser no dia... Deixa eu ver aqui, peraí. Retrato substituído no dia 9... Vai ser dia 7 de fevereiro, amanhã, tá? E pediu para confirmar a presença. Que horas? 10 horas. Local. O local vai ser... Local, parte do 2º Pelotão, Rua Tenente de Freitas, sem número, Santo Terezinha. É, Juiz Fora. Entendeu? Tá negócio, a gripe tá feia. Bom, a segunda é uma cartilha jovem do cidadão, a Câmara nas escolas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, 6 de fevereiro de 2017. Cordialmente nos reportamos a vossa senhoria para reformular nossa proposta enviada a esta Casa de Leis para a edição da cartilha do jovem cidadão, Câmara nas escolas, objetivando promover a interação entre esse legislativo e os alunos do município. Com isso, contribuir com o entendimento funcional dos trabalhos realizados por esta edilidade. De fácil leitura e esclarecimento, a cartilha constitui em uma importante ferramenta educativa, com perguntas e respostas para inteirar e esclarecer dúvidas sobre a constituição de leis que regem a Câmara Municipal. A importância da Câmara para uma cidade de sua população é a função dos vereadores, assim como seus direitos e deveres, como agentes públicos escolhidos pelo povo. O papel da mesa diretora, das comissões, como funcionam as sessões legislativas, os trâmites de todos os processos legislativos e a importância da participação popular. Em verdade, trata-se de um relevante projeto de prestação de serviço, fonte de pesquisa e esclarecimento público. Aí está aqui o coordenador, Sebastião Paixão. Está os contatos, o telefone e o e-mail. Aqui é uma resposta de sessão da alternativa FM 105.9. Bicas, 2 de fevereiro de 2017. Eu, William do Lavalle, diretor operacional dessa emissora, juntamente com a Luísio Barros, diretor financeiro e equipe, decidimos em comum acordo aceitar a proposta da Câmara Municipal de Bicas para veicular os programas que serão gravados pela própria solicitante e repassos para nós. Estamos juntos e unidos para divulgar os trabalhos dessa respeitosa casa. Atenciosamente, William do Lavalle, Rádio Alternativa. E o último aqui é um convite de eleição de vereadores para a composição do colegiário executivo dos fóruns regionais do governo. Convidamos vossa senhoria a participar do processo de eleição de vereadores para a composição do colegiado executivo dos fóruns regionais do governo do território Mata do Microterritório de São João no Pomuceno. Data dia 2 de fevereiro de 2017. Horário às 15 horas. Local Câmara Municipal, Rua Domingos Henrique de Guzmão, número 104, São João do Pomuceno, Minas Gerais. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Formar a comissão de saúde, a gente se reuniu na quinta-feira passada com o Conselho Municipal de Esporte, a pedido dos próprios mesmo, e só que teve a reunião, ficou decidido que a gente vai procurar o secretário de Cultura para. E até mesmo um dos integrantes falou que já tinha conversado com o Honório e ele tinha assumido o compromisso de passar esse dinheiro e tal. E a gente vai até o Alex para depois marcar o reunião com o prefeito. Tá?
Amanhã vai chamar alguém que entende para mexer nisso aí. Amanhã. Beleza, amanhã.
Obrigado, vereador. Ainda aberto para o informe das comissões? Tem a leitura de um parecer da Comissão de Finanças. Vereador Rafael, com a palavra.
Não, é só um informe rapidinho. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Só para comunicar, senhor presidente, nós fizemos a primeira reunião da Comissão de Participação Popular, né? São integrantes eu, vereadora Denise, vereador Tanaúza, e fui indicado como presidente. E, além disso, nós já definimos como meta fazer um estudo de uma resolução, que até de minha autoria, de 2009, depois algumas correções de 2010, para a gente implementar o Parlamento Jovem, né? Junto com as escolas, fazer as eleições nas escolas, indicando, nessas eleições serão eleitos cada representante de cada escola, fazer essas reuniões aqui. Então, veio a calhar justamente com esse ofício que o secretário leu, da Cartilha Jovem Cidadão, né? Então, o primeiro passo da Comissão de Participação Popular, nós vamos tentar implementar o Parlamento Jovem em Bicas.
Muito bem, vereador. Ainda aberto para informe das comissões. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Parecer número 1 de 2017. Projeto de lei do Executivo número 4/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar e das outras providências. Relatora Denise Marocco Durão. Isto posto e como conclusão, tendo visto o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ressaltamos que, como não foram canceladas dotações orçamentárias nas áreas de educação, saúde, assistência social ou direitos humanos, mostra-se desnecessária a remessa de matéria para análise de mérito pelas demais comissões, estando o projeto apto à apreciação plenária pelos nobres vereadores. Votaram com a relatora os vereadores Joel Milão Filho e Diego Bordanal Gonzi.
Muito obrigado, vereador. Uso da tribuna. Está inscrita a senhora Aida Maria Lanini Cross. Senhora Aida, a senhora dispõe de 10 minutos, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Mais uma vez estou aqui para pleitear alguma coisa, não por mim, sim pelo povo. Boa noite aos presentes. O nosso plenário sempre lotado, que eu venho falando isso desde o ano passado, há anos que a gente não tem a presença, infelizmente, do povo, para o povo vir às reuniões para depois falar lá fora. É muito fácil falar das pessoas sem conhecê-las. Então, venha conferir para depois falar. Toda a vida disse isso. Então, hoje, eu tenho três assuntos para falar com vocês aos vereadores da antigos, já sabem do que eu vou falar. Aos novos, eles vão passar a saber agora, e o que eu quero, é, não para mim, mas para Bicas. Sou filha de Bicas, nascida em Bicas, criada em Bicas, e quero ver uma Bicas melhor. Não é por prefeito Honório, não é por prefeito Magela, não é por Barreto, não é por qualquer um, sempre falei. É por Bicas. O que eu faço hoje é por Bicas. Então, eu vou falar hoje que há tempos, eu já falei o ano passado, acho que o ano retrasado também, sobre o nosso cemitério, que o nosso amigo Milão sabe, que eu procurei, e o nosso cemitério continua sem nome. A gente só sabe que é cemitério porque se enterra lá. Antigamente tinha um portão muito bonito no cemitério, que muita gente deve ter visto o portão de lá, e tinha um nome em bronze, Cemitério Municipal de Bicas. Na lateral do cemitério tinha uma placa de bronze escrito Recanto da Igualdade. É a maior verdade que existe na nossa vida. Lá nós todos somos iguais. Essa placa não existe há muito tempo. Eu venho vigiando isso há muito tempo, tá? O Joel sabe disso, e eu venho procurando essas placas e o nome. Perguntei a vários vereadores o ano passado, alguns me responderam, alguns não responderam, uns falaram que o vento levou. É difícil o vento levar uma placa de bronze parafusada de quatro parafusos. Então, alguém roubou. Eu não quero placa de bronze, eu não quero, pode ser de lata. Coloca lá a placa que estava lá, que foi o seu Gilson Lama que colocou na época dele, juntamente com o meu sogro, na época era vice-prefeito. É, o nome do cemitério, não tem jeito de escrever? Escreve lá no muro, eu já falei, Cemitério Municipal de Bicas, em letras grandes. Quem vem no enterro de pessoas de fora, onde que é o cemitério de Bicas? Na Rua 15, onde fica a Rua 15? Na Rua Getúlio Vargas, onde fica Getúlio Vargas? Aí, eu não sei se tem hoje, tem placas indicando, mas eu acho que não tem, não. Tá? Então, eu venho solicitar isso de vocês. É uma coisa. Sobre o nome do nosso cemitério. Tá? Eu falei da outra vez, pintaram o cemitério, coloriram o cemitério e esqueceram de falar que lá era cemitério. Tá? A segunda coisa é sobre a Água Santa. Não sei se vocês têm tido a oportunidade de ir lá na Água Santa e ver o trabalho que a Angélica e a Aparecida faz lá, juntamente com outras pessoas. Eu tenho ido muito na Água Santa, não porque a minha neta está doente, não, eu gosto de ir lá. Vou a pé, vou de carro, e vou do jeito que eu achar melhor. A estrada está horrível. Me falaram que a máquina iria passar lá essa semana. Eu estive lá domingo retrasado e estive domingo passado. A estrada estava terrível. O senhorzinho que toma conta de lá falou comigo que veio um povo de Osasco para visitar lá. Chegou lá, achou muito bonito, achou lindo, e ele perguntou como que eles ficaram sabendo da Água Santa. Olharam na internet e acharam na Água Santa. Vieram visitar. Chegaram aqui e ficaram decepcionados. O lugar é lindo e maravilhoso, mas a estrada é terrível. Tudo bem que a estrada é de donos de fazenda, mas eu acho, por ser hoje um lugar santuário, está sendo como que a gente fala? Um lugar que todo mundo vai visitar. Domingo passado tinha muita gente lá, mas era muita gente. Eu falei, está tendo festa, Angélica? Ela falou assim, não, muita gente está vindo visitar. Então, nós voltamos, viemos de volta, eu parei lá no sítio, nosso sítio lá do lado, e estou lá deitado vendo televisão. De repente, minha cunhada perguntou, está esperando alguém? Eu disse, não, era um carro. Parou, cheguei na janela, se posso ajudar em alguma coisa? A gente queria ir na Água Santa. Eu falei assim, pela estrada aqui do lado, que entra ali perto do nosso sítio. Nós entramos por ali, nós nos perdemos, e a estrada está horrível. Então, queria pedir a vocês hoje, tá? Levar para o prefeito para dar mais um pouquinho de atenção. Está sendo um patrimônio, aquilo lá é um patrimônio de Bicas. Lá não é de ontem, né? Não é de 2 anos, é de quantos anos atrás a história dos escravos tem lá. Então eu queria pedir mais uma atenção de vocês. Hoje com a igreja que está lá, eu sei, em maio vai ter 4 casamentos lá. Então, se não quer calçar, tudo bem, tem uma pessoa lá calçando até em frente à igreja. Se não quer calçar, não quer, passa uma máquina, tira aquela buraqueira que está lá. Está uma vergonha. É uma vergonha para quem vai lá visitar de fora. Eu acho para Bicas. Tá? E a terceira coisa é sobre a creche. Eu hoje estive na creche. E eu quero saber de vocês, dos nossos vereadores, se vocês estão coniventes ao que está acontecendo lá na creche, ou vocês já sabem o que está acontecendo lá na creche. Hoje é o 3º dia de obra da creche. Foi colocado num planejamento de governo 30, 60 e 90 dias. 30 para liberação, 60 para reforma, 90 para inauguração. Eu vou pegar a causa das mães. Se essa creche não estiver pronta em 90 dias, eu vou pegar essa causa. Agora, eu acho uma vergonha o que está sendo feito lá hoje. Eu tenho fotos aqui no meu celular. Eu tenho aqui, hoje, isso aqui, para quem sabe do ano passado, quem veio nas reuniões, e sabe o que estava sendo feito, o superfaturamento que foi feito na creche, da obra da creche, naquele ano, quando ela foi construída. Isso aqui é o arame que foi feito, a amarração das vigas. Eu tenho fotos aqui para quem quiser ver. Eu não estou cobrando de Honório, não. Eu estou cobrando de Magela, que ficou fechado. Eu estou cobrando de vereadores do ano passado, que não fizeram nada. Eu estou cobrando do povo, que não faz nada para ajudar. Porque eu não acho que... hoje vocês estão aqui. Nós temos aqui quantas pessoas? De novo, para escutar o que eu estou falando. Eu falo com qualquer um na rua. Tá? Eu falo com qualquer um na rua. Porque eu estou brigando por uma causa própria, uma causa para as mães de Bicas. Então, eu gostaria que vocês levassem em consideração, tá, essas mães que precisam dessa creche pronta, ir lá ver essa obra, não mascarar essa obra de novo, gastar um dinheiro que vai ser jogado fora para futuramente aquilo lá cair. Porque aquilo ali vai cair. Não é agora. É lá de quando foi feito. Então, devia ter sido tomado conta lá do 2000 não sei quanto lá para trás. Eu não estava em Bicas. Tá? Eu não estava em Bicas. Se eu estivesse em Bicas, eu estaria falando igual eu estou falando hoje. Então, eu gostaria de vocês, se vocês pudessem, falaram hoje comigo lá, que alguns vereadores já foram lá. Estão de acordo com o que foi feito. Doutor Ricardo liberou para a obra. Foi um perito para ver a obra. Agora, o perito que foi lá, gente, faça-me o favor. Colocar a viga no meio das salas de aula para sustentar um telhado, eu acho que o perito aí poderia ter mais um pouquinho de consciência. Eu não sou assim, leiga em tudo. Sou analfabeta. Mas eu entendo um pouquinho de obra. Eu acho que aquilo ali não vai dar certo. Vai pesar mais o lugar que está afundando e vai acabar de afundar mais ainda. Então, eu gostaria que vocês tomassem providência de que esse dinheiro gasto lá vai ser... Eu quero saber primeiro de onde que esse dinheiro está vindo. Você sabe me falar de onde que o dinheiro está vindo? É da prefeitura?
É do governo? Estou esperando a senhora terminar para passar para os vereadores.
Então, eu gostaria de saber disso tudo. E não quero atrapalhar nada, eu só quero ajudar. Tá? Eu quero parabenizar a Marli. Estive hoje na Secretaria de Saúde, fui muito bem atendida. Na mesma hora, precisei dos meus remédios, fui lá embaixo no postinho, consegui todos os remédios. Tá? Então, todo mundo está falando muito bem. O médico excelente, todos bem atendidos. Então, vamos falar o lado bom, mas vamos falar o lado ruim também. Já acabou meus 10 minutos?
10 segundos.
Então, gente, é só isso aí. Mais uma vez, desculpa eu vir aqui falar para esse plenário lotado, que eu fico com vergonha, tá? Mas peço mais uma vez, divulguem mais as reuniões da Câmara. Vão para a rádio, fala, coloca o plano de governo, o governo de vocês na rádio. Passa para a rádio. Porque isso aí o povo vai ver que vocês estão aqui, não é para enganar ninguém. O que vocês fazem, vocês votam projeto, mas chega lá embaixo e fica agarrado. Não é de hoje, é de 1900 Guaraná com rolha. Sempre falei isso.
Finalizando. Tá? Pode terminar. Pode concluir.
Eu já terminei. Eu agradeço. Okay. Tomei a rouca. É, o emocional meu que está bem abalado. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês. E aviso que vou estar sempre aqui e vou cobrar sempre. Igual cobrei do Diego. Diego, aquilo que você falou não vai dar certo. Pintar aquilo ali na rua não vai dar certo. Eu vou deitar lá no meio, tá? Eu vou deitar lá no meio. Na hora que tiver os carros passando lá, eu vou ficar no meio. E outra coisa que eu queria saber de vocês também, qual é a atitude que os vereadores vão tomar por essa rua aqui de cima? É intransitável, gente. Eu já falei o ano passado, um deficiente auditivo, um cadeirante, vai ser atropelado ali, ninguém vai saber por quê. Eu passo literalmente no meio da rua. Aquilo ali não é lugar de ficar parado o carro ali. Oficinas tem que ter a garagem delas. Ou você anda na calçada, que é toda irregular, um cadeirante não passa pela calçada, ou você anda no meio da rua correndo o risco de um carro te pegar. Eu, quando eu vou com um carrinho de neném, da minha neta, eu ando no meio da rua. Quem quiser vai ter que desviar de mim. Ali é lugar, não é lugar de parar carro. Ali é lugar de trânsito. Trânsito e calçada limpa. Tá? Tem outras coisas a perguntar, mas eu vou deixar para a próxima, que são leis que eu sei.
A rua que a senhora está falando é a Nilson Batista.
É a Nilson Batista.
Tá, ok. Só para eu anotar aqui. Bom, senhores, alguém vai querer usar a palavra para, vamos dizer...
Eu vou falar no pronunciamento que eu me inscrevi.
Está escrita. Ok, estou falando agora. A dona Aira deixou alguns questionamentos. Quero saber se... A palavra líder do governo, o vereador Rafael. Vereador Rafael, vou lhe conceder 5 minutos, porque não é praxe, né, essa discussão após o uso não está regulamentada no regimento, então vou dar para a Vossa Excelência 5 minutos.
Parabéns, Aira. Acho que a população tem que comparecer mesmo, tem que trazer as reivindicações. A gente está tentando... fazer fórmulas que a gente possa ouvir a população, mesmo que ela não venha aqui. Mas tentar te responder rapidamente o que eu estou informado, que eu estou acompanhando, estou cobrando também. Questão de estradas rurais, né? Lá especificamente para Água Santa, nós entendemos, nós fizemos no ano passado, eu fiz vários requerimentos para a administração passada, né? A senhora viu que estava aqui. Continuamos entendendo que tem que ser feita. A dona Sônia parece que já solicitou, e prioritariamente lá na Água Santa pelos as festividades que tem. Você está até falando casamento, está se aproximando.
Em maio vai ter,
né,
muitas festividades.
E é uma parte de turismo religioso que tem que ser observado lá. A questão da creche, por incrível que pareça, hoje mesmo, eu acabei de sair da sala da procuradora, Annelise, estava conversando sobre isso. Eu fui lá para parabenizá-la que ela tinha conseguido, a administração tinha conseguido essa liberação junto ao juízo. E fiquei espantado que a situação era muito mais fácil do que eu imaginava, que não tinha nenhum impedimento, não existia impedimento. Apenas a administração se precaveu com o laudo judicial, só após... o laudo judicial, e esse engenheiro que foi lá que você falou, não sei quem é, não sei se você conhece, foi nomeado pela justiça. Esse laudo, ele tem fé pública, ele está dentro dos autos desse processo. Então não existia impedimento nenhum de que se arrumasse. Tem até uma conversa que o dono da empresa, ele começaria a arrumar, mas foi impedido. Foi isso que ele falou. Mas são águas passadas. Nós entendemos agora que a administração está fazendo o caminho correto, que é arrumar, né? Cair, não entendemos que vai cair, porque tem vários laudos, que nenhum laudo garantiu isso, e até lá todos os vereadores estiveram presentes, e está a mesma forma que estava, está lá. E para piorar, foi agravado muito mais. O valor que vai se gastar na reforma vai se gastar muito mais em repor o que foi roubado de lá. Né, fios, pias, torneiras. Então, esse levantamento que foi feito, existe um levantamento do FNDE, de 2014, com o que gastaria para se arrumar na época. E esse laudo, já existe esse documento, agora existe esse documento desse engenheiro do juízo, e só após a administração entendeu por bem assumir e mexer, porque senão ela assumiria o ônus de ter que gastar, ela vai gastar, vai repor tudo para botar a creche em funcionamento, só buscar posteriormente a diferença, né? Então, por isso, esse prazo, 60 dias, 90 dias. Mas enquanto não conseguisse esse laudo judicial, a administração não poderia mexer, porque ela estaria assumindo tudo o que foi retirado de lá. Né? Então, o que eu tenho para te falar é o que foi informado hoje. Então, fui parabenizar a procuradora, mas ela me disse que não tinha nada que impedia a reforma. Isso mais me espanta. Mais alerta para o uso político que foi feito. Houve um erro da administração, da construtora, e isso a justiça vai dizer, isso nada impediria que se colocasse em funcionamento. Quem saiu perdendo muito mais nessa situação foram as crianças, foram as mães, como você bem disse. Nós tivemos na creche atual, que está funcionando lá, está atendendo, é uma casa muito boa, só que não... está atendendo a quem do número de crianças que a creche suportaria. Né? Então, o mais urgente possível é a nossa solicitação também da administração para que ponha a creche em funcionamento, e as discussões de competência, de culpabilidade, isso aí é a justiça que vai determinar. Não precisaria ficar fechado como está hoje.
Eu só queria falar mais uma coisa, se o presidente me permitir. É o seguinte... quando essa creche voltar a funcionar, que eu espero que venha a funcionar muito bem, se precisarem de mim para qualquer coisa, para ser faxineira lá, eu vou de graça, tá? Eu vou de graça. Porque já tem gente falando que tem emprego prometido para eles quando a creche funcionar. Chega de mim e me fala.
Dona Aida, essa é uma outra discussão.
Tá. Então, outra coisa...
Uma coisa de cada
não,
vez.
Mas é outra coisa. Só uma sugestão.
Sim.
Quando essa creche foi inaugurada, fazer a ficha da mãe e procurar saber onde que essa mãe trabalha, em casa de quem, quantas horas que essa criança vai ficar lá, porque eu sei, hoje, mães falaram comigo, que muitas mães colocam as crianças na creche e vão para a rua e não trabalham. Então tem que ter um responsável por isso. Ou quem é o responsável por isso, no caso?
Secretaria de Educação. Dona Aida, alguém mais vai querer usar a palavra, responder, justificar? Diego, vereador Diego. Vereador Diego com a palavra, 5 minutos.
Boa noite a todos mais uma vez. Dona Aida, a creche voltando a funcionar, eu também torço pela volta dela, porque é o que o nosso vereador falou ali, o Rafael. Nós fomos todos na casa ali onde é que está funcionando. É uma casa muito bacana, mas para creche não funciona. Atende muito pouca gente.
Eu conheço lá,
e não é isso que a gente quer. Então a gente quer que seja feito o mais rápido possível a reforma da creche. Agora, o dinheiro que vai ser empregado naquela creche, eu, vereador Diego, eu vou ficar em cima para saber de onde está saindo.
Também quero saber.
Entendeu? Isso daí vai ter que ter a licitação, o recurso de onde está saindo. Isso aí nós vamos fiscalizar. Você pode ter certeza, você pode recobrar isso de mim. É cedo para eu poder te falar de onde é, porque nem o laudo do período nós tivemos acesso ainda.
Uhum.
Mas nós vamos ficar em cima disso. Agora, sobre aquele questionamento, o requerimento que eu fiz... Eu não entendi o motivo... Requerimento, desculpa, Denise. Indicação. O motivo que aquilo ali não vai dar certo.
Não vai, meu querido.
Porque a única coisa
deixa,
que você
deixa
pode...
Deixa o vereador encerrar, mano. Por favor.
Porque a única coisa que você pode fazer ali é uma faixa de pedestres ali. Porque a alegação dela, novos vereadores, é porque ali no entroncamento ali da Nilson Batista de Oliveira com a Levindo Coelho, não tem nada, não tem sinalização, não tem como o pedestre atravessar ali. Ela sugeriu que fizesse até uma rotatória, mas ali é inviável. Nenhum engenheiro vai fazer uma rotatória ali, porque não vira trânsito pesado ali. Tanto é que o ex-prefeito da cidade desviou o trânsito para lá, tentou fazer, não deu certo. Então, a única medida de se fazer ali é uma faixa pintada ou então igual a essas nossas relevantes, tipo quebra-mola. E para o pedestre, ali é como se fosse uma calçada. Ele tem, goza de todos os direitos possíveis. Então não tem como aquilo ali não dar certo. E sobre a calçada ali, eu vou fazer uma indicação hoje, já está até pronto aqui, vou falar. Tem um pedaço da Nilson Batista Vieira ali, que é um barranco, é gramado. Não tem nem como o pedestre passar ali. Vou apresentar hoje para que seja uma calçada junto com o guarda-rei ali, justamente para a senhora estiver passando com o carrinho de neném com a sua neta, não passei passar na rua para não sofrer perigo de atropelamento. Entendeu?
Uhum.
É só isso, Jorge.
Ok. Mais alguém?
É, uma continuidade.
Mais algum vereador? É, dona Aida, eu agradeço a senhora.
Denise
vai usar a tribuna, Denise. Tá ok. Só quero dizer para a senhora o seguinte, a respeito da creche, especificamente, que a Câmara, a Câmara não fez nada, a Câmara fez o que era possível para ela. Né? Muito me surpreende, né, ter uma opinião taxativa a esse respeito, porque quem participou daquela comissão, como eu, o vereador Rafael e a vereadora Bete, se você pegar o próprio relatório da vereadora Bete, não é nem o meu, porque eu fiz um relatório em separado, se você pegar o relatório da vereadora Bete, você se espanta. Estou falando do relatório dela, tá? Que foi bem café com leite, digamos assim. Mas o próprio relatório da vereadora Bete, ela cita coisas lá que são de assustar. O que está sendo feito lá, igual eu falei com você antes da reunião, eu vou repetir aqui, né, o Diego falou que a gente não teve acesso a esse laudo pericial ainda. Mas eu imagino, aí, é a imaginação minha, que esse cara deve ter feito um laudo dizendo o que precisava fazer para que ela funcionasse, a creche. Mas não para corrigir os problemas que ela tem em relação ao projeto original. Porque se você pegar o laudo que existe dentro do processo da CPI, de uma empresa chamada Cavendish, que veio aqui a mando do FNDE, nada praticamente está dentro das especificações da obra. Nada. Inclusive tem depoimentos no processo, e eu não posso dizer, né, que isso não foi confirmado, e eu acho que esse perito não olhou isso, que aquele castelo d'água que está lá, que deveria ser de concreto armado, é de tijolo. Por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Né? Declarações que tem, por exemplo, do Juninho aqui da Precisa, que todos conhecem, sabe quem é, que ele falou que quando foi instalar aquelas grades lá, ele percebeu que aquele muro tem muito pouca ferragem. Ele tem depoimentos de pedreiro que trabalharam lá dizendo que usou foi massa de barranco, que a massa deveria ser 5 por 1 e foi 10 por 1 em vários pontos. Por isso que você chega lá, tem lugar que está soltando azulejo, etc.
Tá,
isso está no processo inteiro que foi enviado para o procurador federal que está investigando. Eu não acredito que este perito que esteve lá tocou nesses assuntos. Ele deve ter dito que precisava ser feito emergencialmente para que ela funcione, e é isso que a gente espera. Né? Desde o início aqui, quando foi negado aqui, quem frequenta aqui sabe disso, a Marta está ali, João, infelizmente o Paulinho está aqui hoje, que a CPI insistiu muito para que a Câmara fizesse uma perícia técnica profunda naquele imóvel. Você também vinha aqui às vezes, né? É menos frequente, eu sei que você vinha muito, e a CPI insistiu muito. E foi negada. O vereador Ailton aqui, presidente dessa casa, nesse microfone que eu estou falando aqui, chegou até a cara de pau de dizer que a Câmara não tinha dinheiro para pagar a perícia. E se você olhar lá dentro do laudo do meu relatório final da CPI, você vai ver que no dia que ele fala isso aqui, o saldo da conta da Câmara era 256 mil. E o valor da perícia girava em torno de 45, 50 mil. Então, por que não foi feita a perícia? Não sei. O que a gente quer é que funcione. Né? E do mesmo jeito que a senhora está colocando aqui, que a gente quer saber quem vai pagar, óbvio, a gente tem que saber quem vai pagar. E, né, aliás, a prefeitura, pelo jeito, já está lá, a própria prefeitura, fazendo um serviço que não deveria ser dela.
É a prefeitura.
A informação que o Rafael passou ali, que eu desconheço, de que o empreiteiro foi impedido, ele entrou lá e falou isso na CPI, arrumou um bloco, o bloco do lado direito, olhando de frente, que ele entendia que era a responsabilidade dele, e isso está na CPI, no depoimento dele. E não arrumou do lado esquerdo, porque segundo ele, pelo entendimento dele empreiteiro, não seria a responsabilidade dele. Que o problema estava no aterro com relação àquele muro. Segundo ele, palavras dele. Eu não estou dizendo nem que ele está certo, nem que ele está errado. Mas foram as palavras dele, que ele não mexeu ali por isso. Que ele entendia que a responsabilidade daquilo ali era da prefeitura, que fez o aterro. Mas, aí corrigindo, uma outra informação dele equivocada. Quando você vê o contrato, o responsável pelo aterro era ele. No contrato. Mas diz ele que não foi ele que fez. Então está entendendo o embrólio que é o negócio? Ele diz que não foi ele que fez o aterro, foi a prefeitura. Mas no contrato era ele que tinha que ter feito. Então o responsável é ele.
É.
Então, assim, é uma confusão muito grande isso. A gente quer que funcione amanhã, Os vereadores que quiserem, amanhã eu vou lá visitar também para ver como é que está, o que está sendo feito e o que está sendo pretendido. Agora, espero, né, que essa maquiagem que vai ser feita lá, né, não faça com que a prefeitura pare, e é muito estranho, né, é uma situação meio complicada, né, pare de insistir em procurar tudo que foi feito de forma errada naquela obra, que é muita coisa. Né, se você quiser, eu te passo depois o relatório, são as 20 páginas dessa empresa que eu estou te citando, a Cavendish, e você vai ver lá que 90% do que eles conferiram e olharam está fora das especificações da obra.
Isso aí está quebrado.
Então, o problema da creche é um problema muito, muito complexo, mas eu gostaria muito que ela funcionasse rápido, porque as crianças precisam, o espaço que elas estão realmente é muito ruim. Bem, dona Aida, eu agradeço a participação da senhora e vou passar agora para a entrada de proposições dos senhores vereadores.
Eu que agradeço a vocês mais uma vez e eu só gostaria de falar a última coisa. Não seja conivente a isso não, gente, por favor. Porque o que nós estamos passando hoje, que foi feito há não sei quantos anos atrás, daqui 4 anos, daqui 8 anos, vai acontecer a mesma coisa. Então vai estar mascarando uma coisa para gastar dinheiro de novo, para fazer de novo uma coisa que está errada. Então é só isso que eu queria pedir. Olha com carinho. Mãe, as mães precisam. Tem mães que precisam, tem mães sem vergonhas. Tá? Que deixa as crianças lá e vem para a rua. Essas mães, eu estou vendo quem é. Eu estou pedindo, me fala quem é. Eu já sei quem é. Então, se alguém quiser que eu vá trabalhar de graça lá, eu vou. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez. E outras vezes virei para poder falar sobre isso.
Será muito, sempre muito bem-vinda.
Obrigado.
Em entrada de proposições, senhores vereadores, inicialmente informar a entrada do projeto de resolução número 4/2017, que dispõe sobre a atualização dos valores de diárias dos vereadores. E também informar a entrada do projeto de lei ordinário número 4/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, a respeito de suplementação dos recursos para a Mocidade Independente das Abelhas, que vai fazer o desfile único, né, comandar o desfile único do carnaval, junto com as demais escolas. Esse projeto entrou com pedido de urgência urgentíssimo, porque o carnaval já é daqui a 2 ou 3 semanas, né? 3 semanas, se não me engano. Entrou com pedido de urgência e a gente provavelmente vai passar a votação dele em primeira votação hoje. Tá ok? Agora vamos passar para as indicações. Inicialmente com a palavra a vereadora Denise.
Boa noite a todos. Depois eu vou falar no pronunciamento. Indicação número 31. Pedido de providência, solicita ao senhor prefeito municipal Honório de Oliveira que promova levantamento de imóveis ociosos da prefeitura municipal e promova a venda consoante as normas pertinentes para a utilização dos recursos apurados em serviços públicos. Neste contexto, que seja efetuada análise para aplicação do contido na Lei Municipal 1750/2015, que autoriza a venda de imóvel. Justificativa. A Prefeitura Municipal de Bicas possui vários terrenos que não estão sendo usados e sem qualquer futura destinação e gerando custos com sua manutenção e conservação, razão pela qual deve ser feito o levantamento para possível alienação, destinando os recursos à execução de serviços públicos para a comunidade. O próximo é uma indicação também, senhor presidente, solicito à direção do CIESP, consórcio intermunicipal de especialidades, que inclua no plano de metas e ações a implantação de um centro de hemodiálise para atender os municípios consorciados. Tal pedido deve-se ao fato do grande desgaste dos pacientes com a deslocação e tempo que ficam para o tratamento e o traslado até suas residências. Sugerimos ao CIESP buscar, através da captação de recursos federal e estadual, tal projeto, incluindo mesmo no rol de metas e ações.
Muito obrigado, vereadora. Com a palavra agora o vereador Diego.
Indicação número 37/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocado um guarda-rei na rua Garcia Passos, com entroncamento na rua Alcina Maria Tresse. Justificativo. O local do entroncamento é perigoso e a colocação do guarda-rei pode vir a minimizar acidentes graves causados por veículos. Em 6 de fevereiro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 38 de 2017. Senhor presidente, apresento Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construído o restante da calçada à rua Nilson Batista Vieira. Justificativo. Existe calçada até o trecho próximo ao encontro com a rua Levindo Coelho. No entanto, ele encerra-se arbitramente, forçando os pedestres a transitar pela grama ou pela rua. Situações de perigo, tanto para pessoas quanto para os veículos que trafegam nesse trecho. Em 6 de fevereiro de 2017, Diego, vereador proponente. É só, presidente.
A palavra, vereador Joel.
Indicação número 35 de 2017. Vereador Joel Milão Filho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja reparado o esgoto a céu aberto à rua Coronel Francisco Salles, em frente ao número 90. Justificativa. O trecho em comento necessita de reparos, uma vez que o esgoto do terreno não está ligado à rede, o que causa transtornos aos moradores. Em 6 de fevereiro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação 36 de 2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que a farmácia popular atualize diariamente os postos de saúde sobre os remédios disponíveis para evitar o deslocamento desnecessário de enfermos. Justificativa. Atualmente, ao receber atendimento nos postos de saúde, o cidadão precisa se deslocar até a farmácia para saber se o medicamento indicado está disponível. Isso força que enfermos tenham que percorrer todo o trajeto do posto até a farmácia, muitas das vezes em vão, já que os medicamentos podem não estar em estoque. Lembrando que existe uma lei municipal que exige a divulgação na internet dos medicamentos disponíveis, lei número 1638 de 2013, creio que essa medida auxilie no cumprimento da lei, pois assim o paciente já sai do posto com o receituário e pode verificar se existe ou não o medicamento. Além disso, auxilia os profissionais de saúde no momento da prescrição desses medicamentos. Em 6 de fevereiro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Boa noite a todas. Indicação número 39, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos do regimento a seguinte indicação: solicito o prefeito municipal que, através da secretaria competente, que providencie a verificação das árvores, caso necessite a podagem dessas árvores na Praça São José. Justificativo. Fui procurado por pessoas que frequentam o local e presenciei no dia 4 de 2017 a queda de um galho podre que apresenta perigo para a população que ali frequenta. Em 6 de fevereiro de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Indicação número 40 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que providencie a construção de uma calçada na rua Prefeito Oliveira Souza, antiga linha ferroviária, ligando a escola estadual Deputado Oliveira Souza até o seu término, próximo à rotatória da escola Coronel Souza. Justificativa. Fui procurado por mães de alunos das duas escolas citadas acima, pois a calçada trará mais segurança aos pedestres e alunos que por ali travegam. Em 6 de fevereiro de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha.
Muito obrigado. Com a palavra, vereador Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 32, onde solicito da Secretaria de Turismo que observe o prazo para envio de documentação para habilitação do ICMS turístico, que vai até o dia 31 de março de 2017. Justificativa: a inclusão do critério turismo no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em ICMS, em Minas Gerais, ocorreu pela Lei 18.030, de 2009, também conhecida como Lei Robin Hood. Visa a descentralização de recursos, bem como estimula a implementação de uma gestão municipal voltada para o turismo, melhorias nos serviços, aumento do potencial turístico e a oferta de mais atrações. A ideia é fortalecer o turismo e aumentar o tempo de permanência dos viajantes nos destinos. Aí eu venho até descrevendo aqui o enquadramento, né? Bicas já vem recebendo, então é só para alertar a Secretaria de Turismo para não perder o prazo, né? Indicação de número 33, solicito da Secretaria de Obras que providencie a limpeza de forma urgente do córrego nas proximidades do campo do Esporte Atlético Clube. Aproveitando o ensejo, reiteramos a necessidade de notificação de proprietários de lotes para que providenciem a limpeza dos mesmos, de acordo com a legislação municipal. Justificativa: fui procurado por moradores das imediações que me relataram terem suas casas invadidas pela água nesta madrugada e que isto vem ocorrendo há algum tempo. Relataram que existe uma moita de bambu que está impedindo o devido escoamento da água no córrego e por isto vem solicitando providências há alguns anos. Na oportunidade, também renovo minhas solicitações para que tão logo o fiscal de posturas concursado tome posse e inicie o trabalho de notificação dos proprietários de lotes para que proceda a limpeza, sob pena de aplicação de multa pela municipalidade, com a devida cobrança posterior, conforme previsto em nossa legislação. E indicação de número 34, solicito da Defesa Civil de Bicas que faça o levantamento das áreas de risco e repasse essas informações para a Câmara Municipal de Bicas para conhecimento e acompanhamento das providências a serem tomadas e para a Secretaria de Obras, para que tome as medidas necessárias de precaução de acidentes e catástrofes. Justificativa: esta solicitação se faz por parte deste vereador, temeroso com o período de fortes chuvas e o risco em que vivem muitas famílias de nossa cidade, para que possamos prevenir que danos materiais e principalmente a integridade física de nossos moradores possam acontecer. Em 6 de fevereiro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos passar agora à entrada de requerimentos. Com a palavra, vereadora Denise.
Requerimento número 9, solicito a retirada do projeto de resolução número 1/2017, por mim apresentado, que cria o Centro de Atenção ao Cidadão, vereador Vicente de Paulo Ferreira dos Santos, Vicente Chacri, haja vista divergências discutíveis quanto à iniciativa do mesmo. Justificativa: continuando com a visão participativa que considero que a Câmara deva ter para com o cidadão biquense e para que não haja o prejuízo de nova apresentação. Requerimento 11, apresento à mesa diretora o pedido para criar o Centro de Atenção ao Cidadão, vereador Vicente de Paula Ferreira dos Santos, Vicente Chacrinha, o CAC. Justificativa: considerando a importância do projeto, que é maior que a minha autoria, peço à mesa diretora que o acate, visando o bem comum, haja vista a visão participativa que considero que a Câmara deva ter para com o cidadão biquense. Em anexo, o anteprojeto de resolução. Deixa eu apresentar os dois
juntos. Tinha que ter apresentado um. Não, os dois juntos. Com a palavra, vereador Diego.
Bom, senhor presidente, vou apresentar agora o requerimento número 8 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito, nos termos do artigo 234 do regimento, que o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer seja convocado a comparecer à próxima reunião ordinária desta casa,
para prestar informações sobre a realização do carnaval em nossa cidade. Justificativa. Faço esse pedido para que todos os vereadores e a comunidade possam ter conhecimento das ações que serão tomadas para a realização do carnaval, tendo em vista o acontecimento da licitação referente ao tema na próxima sexta-feira. Em 6 de fevereiro, Bicas 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador preponente. E o requerimento número 12 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito à Secretaria de Meio Ambiente que informe. Item 1. Se o município possui plano municipal de saneamento básico e, em caso de positivo, encaminhe uma cópia. Item 2. Se o referido plano municipal já foi aprovado por lei municipal. Item 3. Qual o percentual da população, domicílio, atendido pela rede pública de coleta de esgoto? Item 4. A localização dos domicílios atendidos pela coleta de esgoto. Item 5. Quando a rede pública de coleta de esgoto foi implantada? Item 6. Qual é o órgão concessionário incumbido desse serviço? Item 7. Qual o destino dado a esse esgoto coletado? Item 8. Se há lançamento de esgoto na rede de escoamento de águas pluviais. E o item 9. Se há cobrança de tarifa pela coleta de tratamento de esgoto. De esgoto, desculpa. Justificativa. Faça-se pedido para conhecimento. Em 6 de fevereiro de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Agora eu peço licença aos nobres colegas para que eu apresente um requerimento de minha autoria. É o requerimento número 11. Que solicita ao prefeito que, através da Diretoria de Recursos Humanos, informe o número exato de servidores concursados em 2016 que foram empossados até o presente momento. Quantas renúncias a convocações para nomeação foram apresentadas até aqui, bem como possíveis pedidos de exoneração apresentados pelos servidores convocados. Justificativa, faço essa solicitação para acompanhamento dessa Casa Legislativa do andamento da nomeação dos concursados em 2016. Em 6 de fevereiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso. Dando continuidade, passaremos agora aos assuntos urgentes. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Gostaria de agradecer à mesa diretora pela resposta ao meu requerimento por considerar a lei complementar 3/93, que institui o Código de Posturas Municipal. Entendo que esta lei ela é de suma importância para a nossa sociedade, enfim, para todo cidadão biquense. Espero que esse trabalho continue, que a gente possa continuar trabalhando em cima desta lei, para que as pessoas, né, o povo em si, ajude a combater, inclusive, as doenças, manter a cidade limpa. Gostaria também, no ensejo, dando continuidade, dizer que, para que a gente consiga não ter uma dengue, né, é necessária essa lei ter, né, o código de posturas atuando e o povo nos ajude com a capina dos lotes. Hoje já ouvi alguns lotes, inclusive aqui perto da policlínica, limpo, mas tem um lá para frente imundo. Não sei de quem, há necessidade de localizar quem. E também deixar aqui registrado que no dia 2 de fevereiro eu recebi visita na minha casa da agente de saúde, não, da epidemiologia Cleide. E ela fez, na rua em que moro, inclusive na minha casa, não porque sou vereadora, mas percebi em outras residências, um trabalho eficiente com a inseticida, que não acontecia em tempos anteriores. Aí eu fiz o questionamento, alegou para mim que fez na Saracura, Areal, Reto Júnior, Parque de Exposição, Morro do Cruzeiro. E até a presente data, Rua Barão de Catasaltos, iam pegar a parte alta. Fiquei feliz. E gostaria também de aproveitar, eu não posso deixar de te parabenizar, Tiago, pelas suas atitudes, né, com relação ao carnaval, trazendo para a nossa cidade o brilhantismo, puxando as escolas. Isso é muito importante. Nós precisamos de unir para que a nossa cidade, para que tudo dê certo. Fiquei feliz em, né, te ouvir, o trabalho que você vem realizando. Feliz também com o início. Não fui, sou justa e honesta, não fui verificar nada na creche, mas vou. Mas fico feliz também de saber que já se deu início aos trabalhos ali, que sabemos que é de grande importância. Na zona rural, gostaria de falar com a senhora Aida, a gente sempre pediu, mas devido às chuvas, e saber também que as máquinas estão sendo consertadas com problemas de motorista, acredito que será atendido. E que sei também da importância daquele patrimônio histórico religioso de nossa cidade. Acredito que vai dar tudo certo. Só isso, obrigado.
Senhor presidente, eu posso, por gentileza? É só para fazer um cumprimento à
vereadora Denise, com a palavra.
Tá. Só para fazer, eu sou assim apressada, desculpa, senhor presidente. Só fazer um cumprimento a Vossa Excelência, no pedido do requerimento, para colocar no site da Câmara o combate à dengue, né? A matéria já está. Parabéns, viu? Muito obrigado. E a prefeitura também colocou, que eu pedi, a Câmara colocou, a prefeitura também tem que colocar. Talvez seja este o caminho, vereadora Sônia, para o código de postura, pegar trechos pequenos e lançar assim, ó, chamadas. Entendeu? Isso. Talvez seja um caso para se pensar. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, agradecer pela colocação no site da Câmara, da chamada, como todos os órgãos federais estão fazendo, a respeito do combate à dengue. Só isso.
Vereador Rafael?
Senhor presidente, só para responder alguns vereadores, primeiramente a Vossa Excelência questionou, direcionou um questionamento do secretário de Turismo e Desenvolvimento, né, Econômico. Eu procurei, logo após procurei o prefeito também, ele me garantiu que a intenção da secretaria é realizar o Bicas Liquida, mais ou menos naqueles termos que eu tinha falado, falou você, né? E que está estudando, está fazendo orçamentos, né? Está estudando a forma de realizar, eles querem ainda tentar até expandir. Eu dei algumas ideias também, conversei com o prefeito também garantiu, a vontade dele que aconteça, até porque está no plano de governo, né? Foi discutido isso em campanha, na hora de fazer o plano de governo, a intenção do prefeito, a intenção do secretário, e tenho certeza que vai ser realizado. Um segundo questionamento foi feito pelo vereador Diego, do funcionário, do servidor, né, que foi contratado, a respeito do PROCON, se realmente tinha intenção. Também procurei o prefeito falou que vai ser criado realmente e que no momento ele está em treinamento, que primeiro ele tem que fazer o treinamento, criar, né, que vai ser criado o PROCON, sim, tá? Numa terceira colocação eu gostaria de fazer. Nós recebemos o comunicado da Rádio Alternativa, foi até lido pelo secretário, gostaria de parabenizar enaltecer aqui, ressaltar, né, a importância desse evento, que a Câmara tenha realmente essa participação na rádio, que a população possa saber o que está acontecendo aqui. Então fica aqui, né, a solicitação, o senhor presidente, a mesa diretora, e parabenizar também, aproveitar, a dona Sônia levantou a garra do Tiago, de todo mundo lá, não pude estar presente, mas a gente viu, né, toda a realização, muito bem organizado, como sempre, parabéns. Se todas as escolas tivessem, não só pessoas igual você, pessoas, porque a gente sabe que tem, toda escola tem pessoas comprometidas, mas às vezes não em quantidade que possam, né, levantar. Então, uma das dificuldades do carnaval desse ano, né? Então, parabéns, Thiago.
Vereador, só um minuto. Posso, mas um pinguinho só.
Eu vou permitir.
Obrigada.
A palavra, vereadora Sônia. Está desligado.
De pedir aos vereadores e a todos os presentes que na visita que eu recebi e vi e pude acompanhar na minha rua, foi, eles deixaram esse panfleto, 10 minutos contra a dengue. Então, ele é interessante. Aqueles vereadores, por onde passar, nas suas casas, verifiquem se estão deixando, porque a gente precisa de acompanhar esse trabalho de perto. Só isso, obrigada.
Ok, vereadora, ainda nos assuntos urgentes. Ainda nos assuntos urgentes. Bem, eu vou passar então para os senhores. Primeiro eu quero solicitar, né, saber, porque infelizmente amanhã de manhã eu não posso. Alguém pode representar amanhã a Câmara na passagem do comando da polícia, às 10 horas da manhã? Se alguém puder. Não é... Eu amanhã de manhã não posso. 10 horas da manhã. Em Juiz de Fora, Santa Terezinha. É? Então eu vou te indicar amanhã pela manhã cedo. Informar lá. Tá ok. Tá nos assuntos urgentes ainda. Sim, eu ia terminar. Eu sou o último, mas fica à vontade. Vereador Diego.
Senhor presidente, rapidinho. Eu fiz uma consulta agora com o doutor Ramon. Rafael, sobre a posse da pessoa que você me falou aí, uma pergunta só. Como você pode nomear uma pessoa, um cargo, se não tem esse cargo efetivo no trabalho? Não, o cargo existe, mas não está em funcionamento. Você tem que treinar a pessoa tem que ser capacitada para poder funcionar, se não acredita, não? Aqui na Câmara tinha uma pessoa que ia fazer carteira de identidade. Ela só ia ser nomeada depois que a carteira de identidade fosse funcionar. Isso é meu ver e eu ver do consultor
mas
jurídico.
Mas a Câmara gastou para mandar ele para fazer o curso em Belo Horizonte.
Calma,
então...
um de cada vez.
Isso é o meu ver, entendeu? E do doutor Ramon também, que é consultor legislativo.
Pode, foi, a palavra vereador.
Porque foi o vereador. Foi criado o cargo na administração passada. Então foi nomeado, a partir do momento que ele é nomeado, ele tem que receber o treinamento para a função. Isso é normal de toda função. Não existe nenhuma ilegalidade nisso. O cargo foi criado na administração passada. Os vereadores aqui que compunham a mesa, a Câmara passada, sabem disso. Não tem nenhuma ilegalidade nisso, não.
Posso responder?
Eu vou permitir que você faça a réplica. Passo um minuto para o senhor, um minuto para o vereador Rafael, para encerrar a discussão.
Senhor vereador, não é nem uma discussão, não. O detalhe é o seguinte, eu não estou questionando a criação do cargo. Eu sei que foi criado pelo ex-prefeito. Eu tô colocando em ênfase a forma que está sendo feita. Um exemplo, uma pessoa passa no concurso público hoje, ele vai ser policial. Ele não fez o curso da polícia, ele não é policial. Ele vai ser policial? Sim, mas ele não tem o direito de assumir. Bom, essa é a minha indagação, entendeu? E o do doutor Ramon também. É só isso para deixar bem claro. É só.
Bom. Deixa eu lembrar onde está. Então, Isaías, Vanessa. Vanessa, por favor. Amanhã, se não agora, amanhã de manhã, por favor. Seria bom que fosse agora. A posse é quarta? Ah, entendi que era amanhã. Então tá, se é amanhã, você informa para eles. É na quarta-feira, tá? É amanhã, não. Que o vereador Isaías vai representar a Câmara lá na troca do comando. Passar para os senhores a respeito também, que a vereadora Denise não passou, mas eu quero passar porque foi uma solicitação dela, que ela solicitou a cessão do prédio onde a Câmara vai funcionar, se tudo correr bem até agosto, dizer que eu fiz o ofício pela mesa, informando que a Câmara não se nega a ceder o prédio, mas informamos que a gente pretende que até março algumas pequenas intervenções já tenham começado lá, que se a Prefeitura achar que deve utilizar, sem problema algum. Mas a gente espera que até março a gente já esteja lá fazendo a plataforma elevatória para o segundo andar. Tá ok, vereadora?
O senhor me permite? A falha é minha, tá? Que eu ainda nem passei para o Executivo a resposta de Vossa Excelência. Como foi um pedido meu, então, assim, como eu ainda passei, mas não passei, eu não tive com ele ainda. Mas vou conversar. Mas a gente conversa.
Não, só estou informando aos colegas que o pedido foi feito e a resposta foi dada. É que o prédio está à disposição, desde que a Prefeitura não se importe. Primeiro que não tem luz no segundo andar, e também agora, nesse momento, a gente não quer que mexa no forro, porque a gente não definiu ainda a posição de salas. E embaixo vai ter a questão da plataforma e vai provavelmente rasgar as paredes para passar cabeamento. Né? Isso aí tudo antes do meio do ano. Outro assunto, Aida, eu esqueci de informar também a você ali, porque você usou um termo ali, que eu preciso fazer essa correção. Você disse que alguém informou você lá que os vereadores concordaram com o que está acontecendo na creche. Não houve essa anuência, isso não nos foi, e a Câmara nem tem esse poder, de anuir ou não com a intervenção que está sendo feita lá. Né? O que a gente fez lá, né, eu, vereador Isaías estava, vereador Tanaúza estava, vereador Diego, acho que o Joel, Denise, Rafael, a gente fez uma visita ao prédio para ver em que estado ele se encontrava. Né? Eu já tinha ido lá em dezembro, junto com o Joel, no dia que o perito esteve lá, e nesse dia a gente também só foi lá fazer uma visita para ver o estado. Mas nós nem concordamos, nem discordamos com nada. Né? Só para... Sim. Ah, tá. Sim. 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 O engenheiro foi quando o perito veio. Quem esteve lá fui eu, o vereador Joel, o engenheiro da obra responsável, Amílcar Rebouças, o engenheiro da prefeitura à época, Edson Grisende, Erivelton e outros. Quando o perito veio em dezembro, tá? Bem. E vereador Rafael, só mais um detalhe, porque eu pedi para que Vossa Excelência conversasse com o secretário de desenvolvimento para que ele não passasse mais aquela informação equivocada que ele anda passando para os outros, de que a Câmara retirou o recurso do Bicas Liquido, que é uma mentira. Então corrigi ele, porque depois disso, no dia seguinte que eu falei com Vossa Excelência aqui, outra pessoa chegou aqui na Câmara, o Joel estava comigo falando a mesma coisa, no dia seguinte ele tornou a repetir esse engano. Do Bicas Liquida não se mexeu. Não, nada. O orçamento é exatamente... Não houve redução. Não. Sim, não. Tudo bem, mas... Tá, agradeço a Vossa Excelência. Mais alguém quer usar a palavra nos assuntos urgentes? Vamos passar, então, à segunda parte.
Eu
esqueci de uma informação.
Senhor presidente,
sim.
Eu fui procurado.
Vereador Joel.
Eu fui procurado pelo secretário Eduardo Mendonça e ele pediu que nós, em conjunto, aumentasse o valor do Bicas Liquido, porque não vai ter condições de fazer como foi feito ano passado. Ele falou isso comigo. Se a gente não ajudar ele, não vai ter como fazer. Isso ele falou comigo, particularmente.
Bom, eu não vou nem emitir opinião sobre isso, porque o vereador Rafael sabe bem que...
Que eu fui sentado.
Com a palavra,
não,
vereador
Rafael. Eu não falei essa parte, realmente, mas comentei com ele e que eu tinha ciência também, participei, que não teve redução. Falei que você devem ter te passado que houve redução, mas na dotação da secretaria, que foi do aluno aprendiz, né? Sim. Do menor aprendiz. Desculpa.
Adolescente aprendiz.
E teve, adolescente aprendiz, teve outra situação lá.
Instalação de empresas também foi reduzida.
Mas que no Bicas Liquida não aconteceu. Isso eu falei com ele outro dia, falei hoje novamente. E o que ele me passou, Joel, não sei o que ele conversou com você, é que eles estão tentando, estão na fase de orçamentos, estão levantando orçamentos para tentar ampliar. Então, não sei se ele passou de uma forma correta, né? O que ele me passou e a intenção do prefeito é de ampliar o Bicas Liquida. Eu não sei se vai mandar, se eles vão fazer um projeto maior e mandar para cá solicitando isso, mas a intenção, o prefeito me garantiu que a intenção da administração é fazer e tentar ampliar. Poderia ser isso.
A palavra é do Joel.
E ele falou comigo também, só que é uma palavra que a gente... ele falou para mim e eu falei para ele. Então a gente não pode afirmar, porque amanhã ele pode mentir ou eu posso mentir também. Não faz muito parte do meu perfil, não. Mas ele falou comigo que o Bicas Liquida no passado foi feito com 70 mil. E isso é uma mentira.
Para não falar que ele está mentindo, vamos dizer que ele está enganado. Só para não dizer que é uma mentira.
Perguntou se a gente poderia se unir para tentar fazer o Bicas Liquida novamente, e a gente, foi isso que ele falou comigo. Pediu até para me ir lá depois, mas eu não tive tempo.
Todos nós aqui, Joel, somos sabedores, pelo menos os vereadores mais antigos, vereador Rafael, vereadora Sônia, né, que estamos aqui há mais tempo. Ano após ano eu vim elogiando esse evento como evento mais importante que foi criado no município nos últimos 4 anos, principalmente porque gastava muito pouco. Se você comparar com carnaval, com exposição, os gastos que são feitos nesses dois eventos, o Bicas Liquida sempre foi um evento top, ponta e gastando pouquíssimo. Porque a prefeitura não financia todo o evento. Então, se eu fosse aí, Rafael, você enquanto líder do governo, aconselharia o vosso secretário de desenvolvimento econômico que procurasse a associação comercial, que era parceira nos eventos e ajudava a coordenar, porque se deixar por conta dele, eu acho que não sai, não. Bem, vamos lá. Vamos passar... Assunto, gente, encerrado, mas antes eu preciso passar a informação para vossas excelências. Eu vou passar essa semana às mãos da nossa assessoria jurídica os dois relatórios finais da CPI da Educação, que não foi finalizado no ano passado, para saber quais as medidas que nós vamos adotar em relação a esse tema. Né? Tanto o relatório feito pela vereadora Beth, quanto o voto em separado feito por mim. Vai ser encaminhado ao nosso departamento jurídico para análise. Vamos passar, então, a ordem do dia. Vou solicitar ao primeiro secretário, vereador Diego, que faça... verifique a presença dos senhores vereadores, por favor.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram na ordem do dia.
Iniciando a ordem do dia, vou colocar em primeira discussão Projeto de Lei Ordinária número 4, 2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$13 mil para a Escola de Samba Mocidade Independente das Abelhas. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, até porque chegou de forma urgente, né? Urgentíssima, e até já comparecer, ô Tiago, não é questionando, não, é só me causou dúvida pelas outras escolas. Estou sabendo por alto, até tive hoje com o secretário Alex, mas acabou que isso eu não conversei com ele. Vai ser um desfile único, esse recurso, só para você explicar para a gente, tá?
Achei excelente.
Com a palavra, vereador Tiago.
O que aconteceu foi o seguinte, no orçamento estava 17 mil para cada escola, né? Daria um total de R$51 mil. O que acontece é o seguinte, o HV... o HV tem alguns impedimentos para poder desfilar, inclusive está uma briga danada lá, que é problema deles também, não tem nada a ver com isso. Então o HV não ia conseguir colocar a escola na rua, como já tem 2 anos que já não desfila. E em conversa com o Renan tinha falado que 17 mil para a Real Biquense ficava impossível o desfile, porque... por algumas coisas que ele tem pendente ainda e tal. E a gente, numa conversa que nós fizemos juntos, tá sempre junto com o secretário de Cultura também. Eu coloquei essa, eu fiz essa, essa opção para os outros dois presidentes, é, da gente fazer um desfile único, chamando eles, e assim, se vai dar certo ou não, eu vou falar para vocês, eu não sei, porque eu percebo que o carnaval em Bicas vai, as escolas de samba vão acabar em Bicas, isso não vai demorar muito tempo não, tá? Porque não adianta você ter uma escola que funcione assim, com mais, mais entusiasmo do que as outras, e uma escola só não fica viável para a prefeitura, porque eu sei que o gasto ele é muito grande com escola de samba. Então, assim, nós fizemos a reunião, é, o Alex gostou muito da ideia, e na hora ali a gente dividiu algumas coisas, e os três assinaram, tem a assinatura dos três lá na, na ata em reunião, que nós fizemos questão para depois não dar o falatório. Algumas pessoas, lógico, são contrárias a isso, inclusive, dentro da Abelha, tem um monte de gente que é contrária, porque assim, esse ano são 40 anos da Abelha, é, eu estava com o samba pronto, blusa pronta, camisa pronta, e a gente pronto para desfilar. Só que assim, isso é uma tentativa de tentar dar um up assim, nas escolas, que eu acho que não vai funcionar, porque eu vejo que, por exemplo, a comunidade mesmo do HV não comparece, não estão assim, nem sei se eles vão participar ativamente, mas já foi comprado algumas coisas, assim, encomendado, né? Porque ainda não saiu dinheiro, a gente foi junto, está junto de fora, já vi umas coisas juntos com o Renan e todo mundo. Então, assim, não sei se vai dar certo. Mas essa é uma tentativa de, que, pelo mais pro HV, voltar, e é o que menos está interessado. Então, assim, quanto a valor, se as três escolas saíssem, daria um total de R$51 mil. Então, esse adicional que está fazendo aí, esse crédito suplementar, é de 13 mil, a gente já tinha 17. Então vai dar 30 para as três escolas. Então o governo não está tomando prejuízo nenhum, pelo contrário, está fazendo uma economia de R$21 mil. Então eu acho que é muito válido, mas volto a repetir, não sei se vai dar certo. Tá? E queria agradecer ao Diego, Isaías, a presença ontem. Ontem foi para todo mundo que viu, a gente sentiu sua falta, sempre, senhor presidente, sempre no, presente em todas as festas. Ontem o senhor não foi. Então, puxão de orelha que eu estou dando aqui. Mas assim, uma festa que a gente fez, familiar, o prefeito foi, o secretário foi, mais de 800 pessoas que circularam lá, coisa muito bacana, fizemos forró, pagode, bateria lá, escolhemos a madrinha. E assim, estou meio louco pela festa e queria falar, agradecer aqui também a diretora Eva lá, que emprestou a escolinha. Saímos de lá 3:30 da manhã, porque a gente teve que lavar a escola toda por causa do que começaram as aulas hoje, tirar instrumento, saímos de lá 3:30 da manhã, mas deixamos aquilo melhor do que a gente pegou. Então, obrigado vocês aí pela presença lá. Tá, é isso aí.
Ainda em discussão. Apesar de eu não, porque eu não voto, sou presidente, só um questionamento, que eu acho que é óbvio, né, mas eu não conferi no projeto de lei. As dotações estão sendo canceladas, obviamente, são das outras escolas. É só para tirar a dúvida. Sim. Não, só, se cancelou a dotação das duas outras escolas, é isso que eu perguntei, mas só essa dúvida. Sim, não. Para saber de onde está tirando exatamente. Bem, aí em discussão. Em votação, projeto de lei ordinário número 4/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$13 mil em favor da Escola de São Mocidade Independente das Abelhas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Vamos passar à discussão das indicações. Discussão das indicações. Indicações de números 31 a 41 em discussão conjunta. Peço aos vereadores que queiram discutir as indicações que a destaquem e façam a discussão. Em discussão? É, de 1 a 41. De 1 a 41. 31 a 41. Todas, todas. Como vem fazendo nas últimas reuniões.
Sim. Senhor presidente?
Com a palavra é do Rafael.
Senhor presidente, vamos começar então aqui. O de 31, da vereadora Denise, concordo, vereadora, onde ela pede promova o levantamento de imóveis ociosos e venda as normas pertinentes, né? Concordo, igual nós fizemos visita a vários imóveis que estão subutilizados, né, ou inutilizados, estão parados. Então até nós discutimos isso, que fica aquele patrimônio parado, né, poderia ser realmente aplicado em outros setores, saúde, educação, que precisam muito. Eu concordo, vereadora Denise, mas como eu disse lá a todos os vereadores que estavam presentes, eu acho que em alguns pontos poderia, inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tentar viabilizar algum projeto que, de repente, antes de se vender, acho que vender seria o último passo, antes de vender, tentar um projeto para utilizar, até para abrigar algum serviço público, que a prefeitura já vem arcando com vários aluguéis aí, né? O prefeito Honório tem essa intenção de acabar com os aluguéis, né, Denise? E tentar abrigar isso. Alguns poderiam ser utilizados e outros poderiam tentar fazer um projeto para atrair, de repente, alguma empresa. É um sonho, né? Mas quem sabe, né? A gente viu lá o da usina. Dificilmente poderá ser utilizado mesmo o fim, né? Mudaram as legislações, né? Mas, de repente, quem sabe uma empresa, né, fazendo um projeto, levando isso na FIENG, né, demonstrando isso, às vezes pelas margens da BR ali, consegue atrair. Num último caso, passaria à venda. Então, concordo, vereadora. E do vereador Diego, de número 37, que seja colocado guarda-reio, a rua Garcia Passos, no entroncamento com a rua Alcina Maria Tresse. É ali já saindo da cidade?
Essa indicação é ali, em frente para Chequinha ali. Ali tem um barranco ali para baixo, não tem sinalização nem nada. Inclusive já aconteceu até carro de descer ali embaixo. Então tem pedestre passando ali embaixo, o carro atropela até sem ver. É só isso.
Não, é só para confirmar e parabenizar e dizer que o seu pai, né, reivindicou, acho que mais de dois, três anos aqui, e não foi realizado. Parece que é uma coisa simples, né, que traz segurança para os moradores, para os transeuntes, né, os motoristas, os moradores ali.
Melhora e o mais importante, que dá segurança, né? Segurança. E eu acredito que o nosso prefeito vai fazer.
Ainda em discussão, as indicações?
O de número 36, do vereador Joel Milão, que a farmácia popular atualize diariamente os postos de saúde sobre os remédios disponíveis para evitar o deslocamento desnecessário aos enfermos, né? O vereador até comentou comigo antes da reunião, parabenizar, tá? A preocupação realmente, ô Joel. E a lei que você citou, até de minha autoria o projeto, foi aprovado por unanimidade pela casa. Está sendo divulgado no portal da transparência, mas realmente poderia ter essa maior agilidade e também uma coisa que eu não pensei é que poderia colocar em prática de já se comunicar diretamente aos postos, como você vem falando, que realmente isso causa um transtorno, a pessoa ter que ir lá no postinho, né? Na farmácia. O requerimento de número 40, a indicação de número 40 do vereador Tanaúza, solicito o prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a construção de uma calçada na rua Prefeito Oliveira Souza. Não, atualmente não. Eu sei, eu até indaguei o secretário Elivelton, né, no dia que nós fizemos as visitas, indaguei de alguns projetos existentes, né, da administração passada, e que eu me lembre, foi discutido isso, foi, né, parece que o recurso chegou, né?
Não era, seria feito com recurso próprio. Com recurso próprio, não foi executado, né?
É, eu até fiz
vários... O projeto está até pronto, Rafael, salvo engano.
É, né? Eu até fiz vários, já fiz requerimentos, o vereador. Parabéns pela iniciativa. Fiz alguns requerimentos já, até por se tratar da minha rua. Eu vejo o movimento das crianças ali, crianças não, né? Adolescentes do estadual, aquela situação de dificuldade de passar. Já aconteceram, acho que 3 mortes ali. Bicicleta, o jovem caiu, o caminhão passou, né? Então, assim, é arriscado. Para idosos, a gente que tem familiares, tem dificuldade de transitar, a gente sabe disso. Só que ali, o secretário relator e a administração passada também vinha falando a grande dificuldade das árvores. Porque as árvores que foram plantadas ali, parece que elas dão umas raízes que possivelmente em pouco tempo iria estourar a calçada, mas que seria um projeto interessantíssimo, seria, né? Não só para o bairro, para caminhadas, a gente vê muitas pessoas aí fazendo caminhadas, né? E tomara que a administração ache alguma forma de realizar isso aí, ver uma outra forma de bloquear essas raízes, não sei se tem algum método, né? Mas parabéns. E continuando, deixa eu ver se tem. Fui anotando aqui. Não, as indicações eram essas, senhor presidente.
Ainda em discussão as indicações. Mais ninguém? Vereador Rafael, gostaria, se os senhores me permitem, senhores vereadores, já que eu não voto indicações, mas sugestão a Vossa Excelência como líder do governo, a vereadora Dani Denise também. Eu fiz essa sugestão ao ex-prefeito Magela, por mais de uma vez. Eu acho que o atual prefeito Honório poderia caminhar no sentido de solicitar, se for o caso, a saída do IBGE, do prédio, do IMA, da Secretaria de Estado de Fazenda, e cobrasse tanto do governo federal quanto do governo do Estado que alocassem esses órgãos em outros lugares, porque não faz sentido a prefeitura ser penalizada, ficar pagando aluguel fora do prédio, sendo que existe o espaço. Então, acho que isso que é uma negociação bem feita. Inclusive, eu adiantei o assunto, por exemplo, com o pessoal do IBGE, que hoje em dia é uma sala gigantesca que tem lá embaixo, acho que tem 2 funcionários só. E eu cheguei a adiantar esse assunto e o Luiz Carlos Coelho me falou uma época que seria possível, que ele teria que fazer essa solicitação direto ao IBGE, ao Central, que de repente eles alugariam a sala e mudariam do prédio. Então acho que essa sugestão seria interessante, né, que o Poder Executivo pensasse nela. Aí vai ficar uma dúvida, vereador Rafael, com relação à sua indicação de número 33. Porque aqui pra gente... Está escrito Esporte Atlético Clube. Eu acho que é Leopoldina Atlético Clube, né? Que é lá em cima. Ou é no Esporte Clube Quense? Ah, eu achei que era lá. Eu sei que os dois têm problema com esse negócio de córrego. Então é Esporte Clube Quense, tá? Você deve ser Leopoldina, né? Eu sou baeta, então você escreve esse negócio direito. Esporte Clube Quense. Bom, e por último, vereador Rafael, com relação à indicação de Vossa Excelência número 34, eu vou passar a indicação, mas vou no ofício de rosto que a gente vai encaminhar, salientar que a gente sabe que o levantamento das áreas de risco já foi até feito. Né? Foi até alvo de uma moção de aplauso aqui na semana passada. Então eu vou, no ofício de rosto, dizer que a gente já tem conhecimento do levantamento que foi feito, mas pedir foi feito agora. Foi o primeiro município que a UFJF fez uma parceria com a Defesa Civil de Juiz de Fora. Então eu só vou salientar para que Vossa Excelência saiba e isso. Se o senhor quiser corrigir, seria até melhor que pedisse a Vanessa para corrigir e solicitar que repasse para nós as informações. Então, em relação às indicações, é isso? Alguém mais deseja discuti-las? Com a palavra, vereador Thiago.
Eu acho que o IBGE vai acabar. Acho que o IBGE vai sair mesmo. Acho que o Luiz Carlos aposenta. A Teresa comentou alguma coisa, eu acho que a sala ali não vai existir mais.
Porque tem uma concursada que entrou ano passado, né? Que é a Cristiane. Acho que só ela, o resto tudo aposentou. Acho que ela é concursada, não? É concursada. É? Tá ok. Bom, menos mal, né? Com a palavra, vereador Rafael.
Não, quanto a essa solicitação, a essa sugestão que o senhor fez, né? Isso aí realmente, a gente já vinha discutindo isso, né? Dessas salas aí, mas é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo, o prefeito tem que discutir essa ocupação das salas, mas tentar, junto, primeiramente, junto ao Estado, que o Estado arque, que vai só empurrando para o município, né? Mas também sem a possibilidade, com cautela, para não perder esse serviço no município. Que o IMA seria um prejuízo muito grande, né, para o IMA, Emater, né, AF. Né, então, assim, é uma discussão, é um trabalho que tem que ser feito junto ao Estado, mas de forma a não perder, né, esse Sim. serviço do município.
Sim. Com certeza, absoluta. Bom, vamos passar agora à discussão dos requerimentos. Em discussão, os requerimentos. Hein? Inicialmente, os requerimentos da vereadora Denise. Requerimento de número 9 e número 10. Estão em discussão ambos os requerimentos. Que, aliás, né, vou colocar em conjunto, que diz respeito ao mesmo assunto.
Ah, sim. Só para orientar Denise. As pessoas, houve uma divergência de assessoria jurídica. E o projeto ele é maior do que qualquer situação. E eu não quero perder o projeto, porque ele não é meu, ele é desta casa. Então, não tem interesse nenhum, com preocupação nenhuma quanto a isso. Então, eu preferi retirar ele e indicá-lo e pedindo, por gentileza, à mesa diretora, ao Joel, ao Diego, ao presidente Lúrio e ao Luiz Paulo, que acate e acolha esse projeto. Espero que a assessoria não me apresente outro problema, que até agora me apresentou problema de vício de iniciativa. Não me venha depois apresentar outro tipo de problema que já teve oportunidade para apresentar. Então, eu peço, Vossa Excelência, vai ser muito bom para esta casa acolher esse projeto. Tá? Eu acho que vai ser interessante mais esta casa receber as pessoas, ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Então, eu estou aqui pedindo à mesa diretora, a quem vai ser a competência para dar entrada no projeto, que o faça, por gentileza. Muito obrigado a vocês.
Ok. Ainda em discussão os requerimentos de número 9 e número 10, vereador Denise. Vou colocar em votação requerimento 9 e 10, votação conjunta. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. Vou colocar agora em discussão os requerimentos do vereador Diego. Requerimento número 8 e número 12. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Com relação aos requerimentos do vereador Diego, quanto ao de número 8, onde ele solicita aqui, nos termos do artigo 234 do regimento, a convocação, né? O vereador, eu acho assim uma hipótese muito já no extremo, ao meu ver, né? A convocação, a gente normalmente estava adotando aqui na recusa do secretário ou de algum assunto mais polêmico, né? Eu acho que um convite seria o suficiente para o secretário, creio eu que ele compareceria. Até porque hoje eu estive lá na secretaria, também preocupado com o carnaval, colhendo algumas informações, como vai ser feito, onde vai ser feito. Não vejo problema nenhum, é só mesmo essa questão da convocação, que o vereador presidente sabe que a gente estava adotando a convocação em alguns casos mais drásticos, né, presidente? Mas Sim. isso não importa. Eu acho que ele virá, tenho certeza que ele virá prestar os esclarecimentos para a Câmara e para a população.
Um de cada vez, né? Tá. Melhor na discussão agora dos requerimentos. Não, tudo bem, mas vamos um de cada. Vamos lá, está em discussão o requerimento 8, separadamente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Denise.
Eu vou pedir ao vereador para mudar esse requerimento, até porque cito o artigo 234, ele fala da convocação do chefe do executivo. Então, por gentileza, é pedir para... Aqui, ó.
Artigo, seção 3, da convocação do chefe do executivo. A Câmara poderá convocar prefeito para prestar...
Tem uns incisos aí embaixo.
A convocação para se ver também auxiliares diretos do prefeito, incluído entre eles. A convocação de... então tá. É pelo parágrafo único.
Isso.
Deve ser requerida por escrito. É. Mas eu acho que Vossa Excelência deveria mudar para convite. Eu não sei se tem algum problema, Vossa Excelência está com algum problema.
Para mim não faz diferença, não. É porque na última administração você convidava e ficava aí, ninguém aparecia.
Ah, tá.
Não, eu por isso, não, eu acho bacana o que vocês estão falando, entendeu?
É,
mas eu estou.
Não, porque está parecendo que Vossa Excelência está
pode
tá
mudar
para
convite. Eu só quero que ele venha para poder mostrar para a população o que, que ele vai apresentar, entendeu?
É.
E vai ter, inclusive, até uma licitação agora, sexta-feira.
Sim.
Que tanto é que ele até me convidou.
Sim.
Falou, Diego, pode vir na licitação, vai ser aberto, oh, bacana. É o que mostra a transparência. É por isso que eu, o convite ou solicitando, pode ser alterado, não tem problema, não.
Então tá bom.
Eu só queria que ele comparecesse.
Sim. Sim. Eu entendo a sua colocação, vereador Diego, porque é questão regimental, gente. Não tem afronta nenhuma, não. O regimento diz que pode ser convocado, vamos convocar. Não, mas eu concordo, Rafael. Aqui, ó. Se você olhar daí, você vai ver que até eu escrevi aqui, ó. Convite, porque eu mesmo sugeriria isso ao Diego na discussão. Mas como se ninguém tivesse tocado no assunto, eu ia falar isso com ele. Que inicialmente poderíamos fazer um convite, se for o caso, que a gente procedesse à convocação. Até porque, vereador Rafael, aí eu falo e vou falar com tranquilidade, porque o Alex, além de tudo, é meu amigo particular, ele foi convidado para a reunião com a comissão de educação e não compareceu. Entendeu? Não esqueceu não, porque ele mandou um representante, mas não veio. E é aquela velha história, gente, que a gente, né, aí o Rafael sabe disso, o que acontece numa situação dessa? A pessoa que veio aqui representando o Alex não tem poder de responder as coisas que teriam que ser discutidas ali. A gente não sabe nem se o próprio Alex teria, mas muito menos a pessoa que ele mandou. Então, quando você vai fazer um tipo de discussão dessa, é bom que a pessoa titular da pasta esteja presente, e aí é só a justificativa, mas a gente pode alterar. Então, vereador? Foi na quinta-feira. Quinta-feira, Tiago? Quinta, né? Aquele falou ali no início da reunião com o pessoal do esporte. Do ICMS, do Conselho do Esporte. É, ele falou no início da reunião. Pode alterar? Por favor, Andes, depois você altera então para convite. Ainda. Sim. Ainda em discussão, quer falar? Com a palavra, vereador Diego.
Seu vereador, eu só queria mesmo que ele viesse. Mas pode ser alterado, não tem problema não. Tá? Para que não aconteça o que o senhor presidente está falando, que ele fosse. Teve convite, recebeu. Não. Não, ok. Para mim está ótimo, pode ser alterado.
Tá ok. Então ainda em discussão, requerimento número 8. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento número 8 de 2017, vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Agora, em discussão, logicamente, fazendo destaque, será alterado para convite. Requerimento 8 de 2017. E agora, em discussão, requerimento número 12, também do vereador Diego. Vereador Rafael.
Não, Diego, aqui é só para comunicar que foi aprovado, foi ano retrasado, né? 2015, parece.
2015.
Foi aprovado o plano de saneamento básico. Agora, realmente, tem esses outros levantamentos, mas, de qualquer forma, é só para falar isso, tá, Diego? Mas o requerimento segue para responder todos os quesitos. É, seria até interessante mandar para os outros vereadores, né?
Sim,
o plano. Né, através desse requerimento seu, que seja enviado para todos os vereadores.
Provavelmente, aí eu vou perguntar também, vereador Diego, provavelmente, vereador, a gente tem até cópia do plano aqui mesmo, na Câmara. É bem provável. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar a solicitação, porque tem umas outras questões aqui que eu acho que não serão respondidas pelo plano. Eu acho, mas eu acho que a maioria das questões aqui está, o plano contempla, tá? Salvo engano.
É que tem umas particularidades aí que eu
preciso
saber, entendeu?
Pois é.
Por isso que eu citei várias.
Sim.
Mas bacana.
Não, será encaminhado. Será encaminhado de acordo com o requerimento. Número 12. Ainda em discussão. Vou colocar em votação o requerimento número 12, 2017, vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E, por último, o requerimento de minha autoria número 11. Está em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Requerimento número 11/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E antes de passar a palavra à vereadora Denise, vereadora, eu cometi um pequeno deslize aqui no assunto que eu teria que tratar nos assuntos urgentes. Peço a anuência do plenário para que eu possa tocar no assunto agora, que diz respeito até uma questão do governo, vereador Rafael. Eu gostaria que você, enquanto líder, levasse esse assunto com urgência ao prefeito, porque é uma reclamação que a gente recebeu aqui do seguinte. Já recebeu, né? Mas vou passar para os senhores no plenário. O senhor Vitor esteve aqui e entregou em minhas mãos a lista dos motoristas que, segundo ele, começaram a trabalhar hoje. Três deles estão classificados no concurso depois dele. Três. E um quarto nem o concurso sequer fez. Então, é por isso que eu venho dizendo para os senhores da prática, a praxis, o que está acontecendo. Então, o rapaz veio aqui indignado, porque ele é concursado, tem direito, e eles estão chamando gente depois e não chamando a pessoa concursada. Então, vereador líder do governo, eu gostaria muito que esse assunto fosse levado ao conhecimento do prefeito com urgência. Porque, pelo que o prefeito tem dito para nós em reuniões, ele não deve estar sabendo disso. Ele falou conosco que iria respeitar, que iria regularizar, que iria fazer, então ele não deve estar nem ciente dessa questão. Eu gostaria muito que o senhor levasse esse assunto até o prefeito. Muito obrigado, te agradeço. A palavra é do Rafael.
Não só, na hora que o senhor levantou aí, eu também recebi o Vitor e a esposa, me relataram o ocorrido, me prontifiquei a verificar, tanto é que eu saí, até pedi desculpa à Aida, na hora que ela começou a falar, é porque eu tinha ligado para a procuradora me retornou. Eu justamente estava comentando sobre o assunto. O prefeito já parece que tinha saído, mas ela já está sabendo. Amanhã eu vou levar com mais calma, né, o conhecimento, e na próxima reunião a gente traz a situação e regularização.
Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Passando agora a oradora inscrita, vereadora Denise Durão, pronunciamento de 20 minutos, podendo ser estendido por mais 10. Vereadora, e peço a Vossa Excelência que, caso algum vereador queira parteá-la, a senhora pode conceder uma parte, só que vai estar dentro do tempo total de 30 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, me desculpem, mas não vou falar 20 minutos, mas eu vou relembrar um velho tempo onde os vereadores vinham ao pronunciamento para falar nesta casa, e eu faço relembrando os meus companheiros Vicente Chacrinha, Dirceu Ramos, Zé Maria Guarnieri, Gentil Corrêa de Almeida, todos os vereadores que eu tive o prazer, Velau, que eu tive o prazer de ser companheiros. Como sendo a primeira mulher eleita nesta casa em 1988, eu ainda não tinha feito esse pronunciamento. Agradecer ao vereador Ivelto por ter me dado essa oportunidade, e eu fico até emocionado, senhores, me desculpe, de retornar a esta casa aos meus 60 anos. E venho com muita alegria, venho com entusiasmo, venho para participar, para ajudar. O vereador presidente foi já meu eleitor. Olha, não foi vereador, já foi meu eleitor. Então, quantas pessoas já se passaram nesta casa? E eu venho aqui hoje, justamente porque eu não tive essa oportunidade de falar, dizer a Aida que a praça lá, que é a Praça da Igualdade, né, que lá é chamado também, a praça é a Praça da Igualdade lá do cemitério, que eu vou procurar ver toda essa questão em relação ao cemitério. Acho que o reconhecimento das pessoas não podem deixar de existir, entendeu? Quanto à Água Santa, todo mundo já falou aqui. A creche, eu vou dizer sinceramente que eu torço para que dê certo, porque lá é para atender 120 crianças. E eu quero aqui cumprimentar a diretora Maristela, que eu não conhecia. Eu fui na creche agora, já antes de funcionar, impecável a creche hoje. ela está impecável, o prefeito mandou pintar, recuperar, ela colocou impecável a creche, mesmo sabendo das condições em que ela está. Mas torço para que dê tudo certo a outra creche, porque lá são 120 crianças, no mínimo, para ser atendidas. E isso é muito importante para a cidade. Não vou entrar em questionamento nenhum aqui, porque eu quero ver a coisa acontecer. Eu estou aqui para as coisas acontecerem. Eu quero que tudo aconteça de bom. Igual eu peço a Vossa Excelência e a mesa diretora que olhe com carinho esse centro de atenção ao cidadão, porque é a oportunidade que esta casa vai ter. Para não ter na campanha, os vereadores não fazem nada, a gente vai ter oportunidade de atender o povo. Eu senti muito, eu achei muito difícil isso aqui, por causa de ar-condicionado, eu entendo que é assim, mas fica um sombrio, esquisito, ninguém chega. Não sei se eu sou de outra época, onde a câmara era aberta, as pessoas vinham, e na época de outros vereadores, já mais antigos, era diferente. Então, me desculpem, até porque é sinal dos tempos, né? É, a gente sabe que mudam as coisas. Mas eu gostaria de resgatar nesta casa o atendimento ao cidadão. Coisas pequenas, mas que são importantes, como o caso de você, às vezes, precisar de uma segunda via de uma conta de luz, de uma conta de água, precisar de uma segunda via do CPF, agendar uma consulta em Juiz de Fora, onde você possa, às vezes, uma inscrição do Enem, uma inscrição de um concurso, e ter nesta casa o lugar que possa acolher para esses pequenos detalhes. Então, eu reitero o meu pedido a todos vocês no empenho em relação a esse projeto. E por que que ele tem o nome do vereador Vicente? As pessoas... Pode.
Só dizer para a Vossa Excelência que o projeto é muito bom.
Sim.
A mesa já tinha discutido até sobre alguns pontos ali,
sim,
não todos.
Sim.
Só que esse ano, vereadora, uhum, infelizmente vai ser muito difícil. Nosso orçamento está muito achatado.
Eu já até comentei ali, porque a assessoria não me levantou nada, só levantou questão de vício de iniciativa.
Nosso orçamento está muito achatado esse ano, e a nossa preocupação é,
não, mas o custo
é a mudança
pequeno
e a estruturação do espaço,
mas
nesse ano.
Eu depois vou conversar com Vossa Excelência vai entender que uma pessoa que eu até ajudo a treinar, rapidinho, ela não vai ficar toda hora por conta disso. É a hora que chegar uma pessoa, ela atende, acessa, é tudo na internet hoje. É fácil, fácil, não vai ter custo. Custo, às vezes, de uma folha de papel, duas folhas de papel, a gente arruma, faz vaquinha, entendeu? Isso aí dá jeito. Vossa Excelência, olhe com mais carinho, com mais atenção. Nós não vamos abrir aqui o centro igual de Juiz de Fora, não, porque Juiz de Fora tem orçamento para isso. Mas Vossa Excelência, pode deixar de conversar, é a grande oportunidade que eu estou dando a Vossa Excelência, viu? E eu quero dizer a todos vocês, agradecer ao vereador Erivelto por ter me dado essa condição de estar aqui novamente. Espero corresponder às pessoas. Às vezes eu tenho, né, meu jeito, e posso às vezes a pessoa não entender, mas é para o melhor. Não estou aqui, viu, senhores vereadores, para ajudar em tudo que precisar, podem contar comigo. E dizer às pessoas também que eu estou aqui para aquilo que for necessário. Às vezes posso, eu não tenho mais pretensão. Hoje já até saiu carta, gente. Voltaram com o meu nome de rainha da sucata, gente. Socorro, gente. Isso é tão antigo, gente. Pelo amor de Deus. E eu vou explicar às pessoas por que disso. Porque o meu pai, eu sempre fazia campanha com meu pai, que tem uma variante que tem até hoje, né? A variante antiguinha. E na época de uma campanha, senhor presidente, a variante estava muito velha, estava bem acabada. E aí saiu essa, tinha a novela Rainha da Sucata, aí o pessoal começou e colocaram apelido em mim de Rainha da Sucata. Aí foi tão bom porque o meu tio, o Geraldo Durão, na época, ficou tão revoltado, que ele ficou revoltado, eu não esquento não, viu? Não tem problema para mim. Ficou tão revoltado que mandou arrumar a variante. Ela está até hoje. Eu acho que eu até vou voltar andar nela, viu? Dar uma voltinha na rua com ela. Tudo por causa da variante, gente. A variante era o orgulho do meu pai, foi seguro, né? Então, meu pai me ajudava nas campanhas, hoje ele não pode, hoje ele já está idoso, e ele também não pode estar aqui, ele acompanhava todas as minhas reuniões que eu estava, né, que eu vinha como vereadora, não pode estar aqui, já está idoso, mas em homenagem a ele, vou continuar respeitando a todos, viu? Né, ajudando o que for preciso. Então, eu tinha que fazer esse pronunciamento para agradecer o vereador Erivelto, agradecer o prefeito Honório, a confiança, Todo mundo sabe que eu sou amiga dele, independente de qualquer coisa, e amigo é amigo, pode gostar, pode não gostar, mas ele é meu amigo de muitos anos. Eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 19 anos de idade, lá no colégio de Piquiri, então não é por política, né? São coisas, né? Trabalho de muitos anos, de convivência de muitos anos, independente de política, né? Então é meu amigo pessoal, todo mundo sabe, não tem nem problema quanto a isso. E dizer que eu estou à disposição de todos aquilo que precisar, viu? E agradecer a vocês e me desculpe alguma coisa, viu? Porque agora eu fiz 60 anos e eu fico animadíssima com isso. Adorei os 60 anos. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente.
Então, minha vereadora, antes de encerrar a reunião, eu quero passar mais uma informação para vossas excelências que eu esqueci. Não, porque naquela primeira reunião ordinária do ano, quando a gente discutiu aquelas questões de procedimentos, vereador Rafael, eu, numa conversa antes da reunião com o secretário legislativo, que é o Guilherme, ele alertou para aquele fato da desnecessidade de votação de pareceres de comissões favoráveis no plenário. E eu resolvi adotar essa medida. Lógico que se o vereador quiser recorrer de algum parecer e discutir em plenário, é só... né, a gente colocar em discussão e votação. Do contrário, a gente vai só apresentá-lo se o parecer sendo favorável, não tem necessidade de ser votado, mas quando ele for contrário, tem que ser apreciado pelo plenário. E eu esqueci de informar essas vossas excelências, por isso que eu não votei o parecer. Tá? Sim, está no regimento. Eu pedi para a Vanessa até conferir o número para mim, depois eu te passo. Artigo 57, parágrafo 3º. Tá? Bom, então era essa informação que eu queria passar para vossas excelências e queria pedir... E aí, ver se tem um consenso no plenário aqui, que a gente pudesse fazer uma reunião extraordinária na quarta-feira, às 18 horas, se fosse o caso, por causa da urgência desse projeto da questão do carnaval, e como não podemos ser acusados de atrasar as coisas, se fosse possível, a gente poderia colocar em primeira votação, em segunda e terceira votação, na quarta-feira. 17 horas? 17 horas, tá bom para os senhores? Quarta-feira, às 17. Então, marcada a reunião extraordinária, segunda do ano, salvo engano, né? Ou primeira? Não, primeira do ano. Não, a primeira foi uma sessão legislativa extraordinária. Não tinha aberto ainda a sessão legislativa anual. Então, marcada a primeira reunião extraordinária para quarta-feira, às 17 horas, especificamente para votar o projeto de lei número 4. Projeto de lei número 4, 2017. Ok? Vou pedir o vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes no final da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Uma boa noite a todos e sejam sempre todos muito bem-vindos.